Se Liga, Prof. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof. Esse podcast voltado ao professor de música, ao professor de instrumento, esse professor que está aí desenvolvendo a habilidade musical de muitas pessoas, seja criança, seja meia-idade, seja um idoso, está aí na nossa batalha do dia a dia. Então chegamos ao último episódio da entrevista com o Carlos Oscar Procat, que é meu tio padrinho. Ele vive hoje no Rio Grande do Sul, mas teve uma vivência muito grande, começando com a história dele no próprio Rio Grande do Sul, depois indo para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, e tocando pelo Brasil inteiro com figuras como Tim Maia. Nós já vimos essa parte do currículo dele, com a Lady Zu, com Peter Thomas. Então, agora vamos ficar com o último episódio da entrevista com ele, onde ele fala um pouco sobre o que é ser um professor de música, na opinião dele, como é que é essa relação também que ele pensa sobre a questão educacional. E ressalto que ele é um músico da prática, ele é uma pessoa que veio estudando naquele estilo de observar, fez conservatórios, fez alguns estudos formais, mas é um músico da prática, então é um olhar muito especial. Vamos conferir. Então, como última questão aqui que a gente tem, que eu separei, o que é ser um professor de música para você? Já que a gente falou, a gente foi meio que falando um pouco assim...
De tudo, né?
Porque a ideia é essa, um papo bem descontraído e assim, tu falou, eu queria mostrar isso pro pessoal primeiro, como é que foi que tu começou, como é que foi essas dificuldades, como é que foi todo esse processo, até para incentivar, né, porque... As pessoas às vezes começam lá no interior, claro que hoje com a internet o interior já não é mais o interior que era daquela época.
Quase que a mesma coisa que tem na capital.
Já está acontecendo.
Está acontecendo lá na cidadezinha que tem 2.000 habitantes.
Sim, sim.
A única coisa que tem assim numa capital, numa cidade grande, que diferencia muito é, por exemplo, tu quer pegar um professor mesmo, assim, particular,
sim,
aí tu vai encontrar o cara que é professor de sax, professor, sim, de piano, de
vai
bateria.
Vai tocar pessoalmente,
vai,
né? Porque
vai pegar...
Até online agora já dá...
Também tem isso.
Mas o pessoalmente, ali, tá pessoalmente com a pessoa, tem umas diferenças, né?
Tem.
O que eu acrescentaria nessa tua fala é, numa cidade grande, tu tem aonde tocar.
Também, né?
Tu vai
pôr em prática aquilo que você estudou.
Que é aquele problema que tu falou lá no começo, que tu estudava com o Lídio, mas não tinha aquela quantidade de vezes que tu ia tocar um samba.
Não, claro que não.
Que tu tocou no Rio,
não,
por exemplo.
Não, né? Claro, então, que não, né?
Porque os bares, a quantidade de bar, a quantidade de eventos que tem, né? Formaturas.
Aí é outra coisa, é outro nível, né?
Então, eu acho que é até isso daí o que pega mais hoje, né? Uhum. Que é diferente de uma cidade pequena para uma cidade
É o nível de trabalho
maior,
é outro, né?
O cara quer estudar rock, daí o cara mora numa cidade de interior que tipicamente toca música italiana, música
depende da
francesa,
região,
música alemã,
que é a região
lá,
dele, né?
Aí o cara, não, se ele for para um grande polo, ele vai tocar mais rock,
com,
né,
certeza. Ele vai estar no meio daquela galera que faz aquilo lá, né?
Isso. Então a gente fez esse geralzão aí, né? Foi falando que tem histórias bonitas e até tristes, né? Da morte ali do...
Sim,
maestro,
do Peter, né?
Mas
e até por exemplo,
vida,
esse,
né,
cara mesmo que eu conheci, assim, por discos,
sim,
que eu estudava, eu e o Lídio, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu conheci ele, o Erlon Chaves.
O Erlon.
O Erlon Chaves, conheci ele também, né?
Sim, tu conheceu a Elis também, né?
Sim, a Elis eu conheci em 79, final de 79.
No ano que eu nasci também.
Então,
é uma vivência, assim, fenomenal, né?
É legal.
E
isso a gente leva pro resto da vida, né?
E como é que foi, só antes até de responder essa última pergunta, pra não ficar na expectativa, mas o Chiquinho
O Chiquinho, ele faleceu em que ano? Tu lembra? Como é que foi?
90...
Tu ainda tava lá?
Não. O Chiquinho faleceu em 93. 93. Se eu não me engano, dia 13 de fevereiro
de
93. A situação dele é... Ele fumava muito, né?
Sim. É que nem meu avô, né? Teu pai, né?
É. Ele fumava, mas aí, o Chiquinho tava demais. O Chiquinho, por último, assim, segundo a
viúva?
A outra, não era a viúva, a outra mulher que ele tinha, que ele já tinha separado. Da,
uhum.
Eu conversei com ela numa ocasião, liguei para ela, né? Tinha contato com ela, depois eu perdi, né?
Sim.
Ela disse que tava fumando 6 carteiras de cigarro por dia, cara.
Puxa vida, né?
Não virou, né?
Aí...
Inclusive ele teve aqui, ó, tem até um vídeo, até o Lídio gravaram nessas, como é que é, VS, né?
É VHS.
VHS,
uhum.
Isso. O Lídio, eles andaram gravando quando ele teve aqui em 92, em outubro de 92.
Santa Cruz, né?
Em Santa Cruz.
Santa Cruz do Sul.
É, e gravando, foi no churrasco.
Sim.
Fizeram um churrasco pra ele, né? Ele levou acordeão, tocou tudo lá e...
Eu ainda estava lá nessa época.
Foi em 92.
Sim.
Ele... para Oktoberfest ele foi, né?
Ah, sim.
Ele foi para Oktoberfest. E aí ficou ali. Isso foi outubro de 92.
Uhum.
Dia 13 de fevereiro de 93 ele faleceu.
Ah,
mas sim. No vídeo tu pode reparar, cara. Tu vê o vídeo ali. Daí esse vídeo até o pessoal já fez também em CD. Tudo. Tem no YouTube isso aí.
Uhum.
Né? Dividido acho que em 2, 3 partes. Mas tu pode ver, ele tá amarelo, cara. Amarelo, assim.
Sim.
E ele mesmo tocando acordeão com cigarro na mão, assim. Daí um outro cara de Santa Cruz ali foi e tirou a cinza dele, assim.
Sim.
Que ele vai tocando e o cigarro tá ali.
E é caindo a ponta do cigarro.
É, a cinza queimando, né?
Mas daí tu manteve contato com ele ainda?
Não.
Depois de um tempo, acabou se afastando?
Acabei.
Foi indo para outros lados.
É.
Então, só voltando então à última pergunta, né? O que é ser um professor de música para ti? O que que tu acha hoje, assim, com essa visão bem prática, né? Porque a tua vida não foi muito acadêmica, né? Tu sempre foi a pessoa da prática,
da prática,
né? Tava tocando em cima do palco, fazendo arranjo.
Perguntando pra outro.
Era essa curiosidade,
sim,
né? Então por que eu tô perguntando isso pra ti? Porque quando eu converso com o pessoal e quando a gente traz alguns relatos, já tem uma carga maior de academia, né? Da galera que tá fazendo faculdade.
Sim.
E já tá um pouco mais envolvida nesse... numa questão mais sistemática, né?
Sim,
já tá tudo pronto, já tá,
já
tudo
é outro nível, né?
Um pouco mais mastigado e tal. Mas é legal ver essa visão, assim, de quem tá com... Tu tá com 70 e...
Não, 65.
65. Tu tá com 65 agora. E ver essa visão prática, né? O que é ser um professor de música pra ti hoje? Né? Porque quando tu já relatou até que tu teve uma experiência ruim... De um maestro que sabia muito, mas não sabia dar aula.
Sim.
Que tu teve aula com Guerra Peixe, tu teve aula com até mesmo esse curso por carta da Berkeley.
A correspondência.
Tu teve toda uma vivência aí que é bem admirável e tal. E daí, o que que tu acha que hoje, assim, é ser um professor de música? E professor de instrumentos?
Professor de instrumento, professor de música. O professor de música, para mim, é um cara que tem que ser assim... ele tem que ser prático, né? Ele tem que mostrar as coisas assim diretamente, chegar direto ao ponto, não fazer voltas para mostrar para o aluno, sabe? E principalmente quando é um... Se é uma criança, é uma coisa totalmente diferente, né?
Sim.
É uma coisa que tu tem que... com mais calma, né? Mas tu vai pegar já um adulto, ou vai pegar um garoto de 17, 18 anos, tu já tem que chegar ao ponto, tem que chegar já aí mostrando as coisas certinho. Ó, é assim, assim, tá? E ser fiel com a coisa, aquilo que tu aprendeu, na escola,
uhum.
e em outros lugares, aquilo ali, e eu acho que é mostrar pros teus alunos, né?
Uhum.
Não é ficar escondendo assim, não, eu vou mostrar um pouco aqui. Aí tu vai tocar um lugar e esse teu aluno vai, Tu vai lá e quebra o pau tocando tudo e belezinha. O cara faz, pô, mas o cara toca muito mais. Por quê? Mas ele faz umas coisas ali que... E o aluno já tá meio já com 2, 3 anos contigo. Mas por que ele não me mostrou aquilo ali, aquele negócio?
Sim.
Né? Então, eu acho que o cara tem que se dedicar ao aluno e mostrar tudo que tu sabe, cara. Não esconder.
Sim.
Né? E isso é uma coisa que tu vai... E o aluno sente isso também,
claro.
Né? O aluno sente quando o professor mostra a coisinha, não dá o pulo do gato, né?
Sim.
Então,
uma coisa que eu dando aula, acho que agora eu já tô com uns 20 anos dando aula e tal, uma coisa que pra mim tá cada vez mais forte é que a aula de instrumento e a aula de música não é uma aula como quando tu vem de uma aula de matemática... Que é uma coisa fria, é um produto, né? Tu acaba tendo uma relação com a pessoa, né?
Sim.
Que nem tu foi falando ali, tu vai lá, tu tem aula com o cara, daí tu às vezes conversa sobre coisas da tua vida.
Sim,
tu desabafa.
Daqui a pouco o professor é meio psicólogo também, né?
É, isso.
E ele mais velho que você, de repente, normalmente o professor é mais velho que o aluno.
Sim.
E o aluno vai lá e desabafa uma coisa ou outra que aconteceu no próprio com a namorada ou então em casa, uma coisa assim, e pede uma opinião de repente.
Sim.
E isso o aluno também tem que ter confiança com o professor, né?
Claro.
Ele tem que ter confiança para ele chegar num nível desse de, professor, é o seguinte, vai acontecer uma coisa assim.
Ah, hoje
assim,
não tô bom para tocar, né?
Vamos conversar, que acho que conversando eu vou aprender mais do que, sabe, eu não tô, minha cabeça não tá para isso hoje, né?
Sim.
Então tá. Então vamos conversar, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa muito boa, cara.
Sim.
É uma coisa maravilhosa. Mas e outra coisa, nem sempre tá. O professor também tem gente que só é aquela coisa do mercado, né?
Sim.
Faz aquilo e acabou,
pronto, né?
E pronto, né?
Uhum.
Tá, tu não tá legal, não estudou, então volta pra casa.
Sim.
É, não, tá perdendo o teu tempo aqui e o meu. Né?
Sim.
Não, aí é ignorância também, né?
Sim.
Mas eu acho que tu adquirir o aluno que adquirir confiança do professor,
sim,
né?
Sim, sim.
Ver o que ele está te mostrando ali e o professor puxando por ele também, né? Não dá só para deixar a coisa.
Claro,
ali,
não, né? Não vai ficar só de conversa.
É, só de conversa, né? O professor, mesmo o professor sabe quando o aluno fez aquela lição de casa que estudou e chega na próxima aula, a matéria está embaixo do dedo.
Sim, sim,
né?
Sim.
E outra, vamos para outra. Passou uma, duas vezes, deu, tchau, já foi. Vamos para a próxima.
Vamos para a próxima. Oh,
isso, o próprio professor, alegria. O professor também fica contente,
claro,
fica alegre.
Claro.
Isso ali é uma satisfação para ele. Poxa, isso tudo que eu estou mostrando, que eu estou me empenhando para aquele aluno, está tendo resultado. O aluno está... E o aluno também sente essa satisfação. Agora, de repente, se o aluno também é o inverso, né?
Sim.
Meio que vai forçado por conta do pai e da mãe, uma coisa que
tem muito disso aí também.
É só para o aluno, só para a criança, o adolescente mais, a criança não ficar só em casa.
Sim.
Aí não, vai na aula de piscina, na aula de natação, vai na aula de inglês, vai na aula de música.
Sim.
E o guri não quer nada com aquilo ali.
Sim.
A aula de inglês, coisa
claro.
Aí o professor vê que, o professor também tem que ser assim, sabe? Não, vou ficar ganhando os troncos desse pessoal aí e ficar... Mas é uma coisa que também eu acho que o professor não fica assim... Como é que eu vou te explicar? Sabendo que ele está tirando uma grana e sabendo que não está tendo o outro lado aproveitamento, né? E ele está assim, só para pegar o dinheiro do aluno esse tal, né?
Uhum.
Eu acho que o professor também deve ficar bastante... Ele chega em casa, vai botar a cabeça no travesseiro, vai pensar, puta, mas eu estou perdendo meu tempo ali, aquilo ali, ó, já vai ficar um ano e daí daqui a pouco chega o pai, a mãe, ou qualquer um, ou o coleguinha, para, já está um ano ali, não está tocando nada.
Tô tocando.
Mas que professor que isso? É uma péssima imagem para o professor.
Claro.
Algo, porque o próprio aluno é uma divulgação do professor.
Do professor de música,
professor de música,
instrumento, é isso.
É porque ele, daqui a pouco chega o guri ali que tem 13, 14, 15, 16 anos, vai tocar na festinha, onde é que tem a outra galerinha, e ele tá destruindo o instrumento, tá tocando legal, assim, pô, quem é que teu professor? Ah, fulano, ciclano.
Isso.
Daqui a pouco tu começa a ter mais alunos por conta daquela divulgação. Daquela
isso propaganda. Aí já aconteceu, eu acho que pelo menos umas 10 vezes comigo.
Tá vendo?
De aluno, assim, que Foi, tocou lá na orquestra, e daí o maestro, pô, com o que é que tu tá estudando?
O que tu desenvolveu tão rápido?
Tu melhorou e tal, daí acabei indo dar aula na igreja do pessoal, sim. O cara me chamou.
Já chamaram porque acharam a evolução.
Isso, daí fiz uma temporada, assim, então isso aí acontece, né?
Acontece.
E eu acho que esse ponto que tu colocou aí é bem importante, porque pra mim é isso, eu acabo chamando os pais, sabe?
Uhum.
Quando acontece essa situação e converso.
É que tu vê o lado negativo
da
coisa.
Ele não tá muito afim, sabe? E daí acontece que é chato pra ti.
Sim.
Porque pode ser um negócio. Porque, claro, como tu falou, tu foi falando várias coisas que tu ganhou a tua vida, né? Que tu foi recebendo o teu dinheiro pra pagar e chegar até onde tu chegou hoje. Tu chegou hoje comprando carro, casa e pagando escola para filho, sim, formando a galera e tendo família, porque tu foi tocando, fazia isso, fazia aquilo e tal. Então, é um negócio, a gente também tem que encarar isso como um negócio e fazer isso bem feito. Só que a aula de música que eu vejo, ela é um negócio que é diferente de simplesmente tu vender um produto, entregou e pronto.
E pronto.
Tu tem uma relação afetiva também.
Tem, é um laço, né?
É. E claro que isso vai se alargando a partir de 3 meses, 4 meses. Sim. Tá um ano com a pessoa.
2 anos.
Não é uma semana também,
sim,
né? Umas primeiras semanas elas acabam sendo até mais frias.
Sim, com certeza.
Tu vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Aquela confiança que tu falou, né? Vai acontecendo. Mas eu acho que é importante o cara pegar e ser sincero ali com o pai, com a mãe.
Sim,
e já.
E outra coisa, o próprio professor
real, né?
Vê.
Ou até o próprio aluno, às vezes, que é mais velho.
Mais também. Velho, já assim, não é isso que eu queria. Obrigado, então, tchau. E acabou.
E até explicar, tu tá. Sei lá, né? Não sei qual é a expectativa que tu tinha e tal. Daí o cara. Às vezes o cara até tá. Ele tá querendo parar porque não era bem aquilo que ele queria fazer, mas ele fica.
Constrangido,
exatamente isso. Ele fica constrangido porque tu. Pô, tu tá sendo legal com ele, tu tá fazendo o teu melhor ali e ele sente isso.
Mas não queria te magoar, né?
Não quer te magoar. Daí às vezes tu conversar com ele assim, bah, que bom que tu falou isso. Então eu vou. Pô, eu queria parar mesmo, porque não é o que eu queria. Eu entendo o que é. E hoje eu entendo que não era bem isso que eu queria fazer.
Exatamente.
E às vezes é melhor pra todo mundo, né? Porque daí o cara vai seguir o caminho dele e tu vai pegar outro aluno, daqui a pouco vem outro naquele horário também.
Com certeza, com certeza. Vida que segue, né?
A vida que vai seguindo, assim,
E mesmo tu como professor e outros também, aquele aluno que já está há 3, 4 anos contigo, de repente ali, esse de repente até pode ser um próprio colega distante contigo.
Claro.
Tocando numa orquestra, ou a confiança que tu tem, de repente, aquele menino lá está tocando. É o seguinte, apareceu tal... uma gig aí pra fazer um som aí, vamos fazer junto lá, vamos aumentar umas partituras aqui, ó, dar uma estudada em casa, ou então, pra tu não ficar tão nervoso, vamos estudar junto, pra gente, na hora que tocar com a base,
exatamente.
A hora que tiver ensaio geral, tu já tá...
Claro.
Quer dizer, putz, isso aí é...
Também já acontecendo, já tem aluno formado aí que a gente chama pra fazer trabalho também, já indica que o mercado musical tem isso também, né? Eu acho que é legal pegar e dar um caminho, se que nem eu toco numa empresa de casamento, mas eu não consigo fazer todos os casamentos, como a gente falou naquela outra oportunidade. Ah, pô, cara, eu falo pro cara da empresa, se tu precisar de mais um sax, só me diz que eu já tenho um aluno aqui
que tá na altura pra fazer isso aí.
Já dá pra ele fazer, né? E é isso, sabe? Que nem, ou diferente, né? Que nem tu falou agora, esse negócio de ensaiar. Aí eu tinha um aluno que era de linguagem musical, e ele é pianista, o menino toca muito bem e tal. Mas é aquela coisa, tipo, todo mundo toca bem. Mas nunca todo mundo tocou junto. Então, vamos se juntar, vamos dar uma ensaiada, né?
Pra ver.
Porque tu não compromete o teu nome nem o nome da empresa.
Nem o nome da empresa.
Tem essas coisas.
É, claro.
E não é porque o cara era teu aluno ali, ele sempre fala, né? Ô, professor. Às vezes me chama pelo nome, né? Mas fica com aquela coisa, né? Que já fui professor. Eu não corto porque deixa, né? Não. tô tranquilo, não tenho, não tenho problema com isso, mas é isso, né? É isso, o cara não interessa se o cara já foi teu aluno ou não, agora é
colega, né?
É colega, virou colega, né? Tá todo mundo colega, todo mundo na mesma
praia, né?
E depois de toda essa fala, de todas essas histórias que nós escutamos, essa última frase é muito importante, porque no final de tudo, aqueles que querem seguir a carreira profissionalmente viram nossos colegas. Se um dia foi meu aluno, seu aluno, hoje é colega, e nós temos que seguir em frente com essa ideia e termos aí um relacionamento bacana, né? Na minha opinião, um relacionamento bacana com os nossos colegas. Os que já eram e os que são agora, porque se formaram, estão no mercado, e os que virão. Para mais informações, acesse www.evertonbax.com. No próximo episódio, nós estaremos falando sobre musicoterapia. Isso mesmo, eu vou estar entrevistando a musicoterapeuta Nilza Bax, que é a minha esposa. Ela cedeu esse tempinho aí para falar um pouco sobre musicoterapia, porque tem pessoas que às vezes são músicos profissionais e gostariam de atuar nessa área, mas será que dá? E tem aqueles que são musicoterapeutas e atuam como professores de música, professores de instrumento. E será que dá? Vamos ver isso aí nas entrevistas, aí na entrevista com a Nilza. Espero vocês no próximo episódio do Se Liga, Prof. Um baita abraço a todos.